Fazenda dos Estados e do Distrito Federal afirmaram que a iniciativa traduz a preocupação em proteger a população em um esforço conjunto para enfrentar a crise energética que atinge o mundo. O governo federal já havia reduzido impostos sobre a importação e a comercialização do diesel. A União ainda aumentou a alíquota para exportação de combustíveis e criou uma subvenção para a produção nacional. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Este episódio contém descrições de torturas e outras violações e pode gerar gatilhos ou ser considerado perturbador.
De setembro de 1969, plena ditadura militar no Brasil.
Bandeiras históricas abrem o desfile de 7 de setembro na Guanabara, assinalando a imponderável presença da pátria, seu passado heróico.
Só que nesse dia, o assunto que ocupava os noticiários era outro.
Senhoras e senhores, faltam exatamente 15 minutos para as 7 horas, para as 8 horas da noite.
Esse é o Volney Silva, tá? Repórter da Rádio Nacional.
E aqui, num táxi, cuja placa é 5-11-43, chapa do Rio de Janeiro, desembarca o senhor embaixador dos Estados Unidos, senhor Burke Elbrick.
Burke Elbrick, o embaixador da superpotência.
I'm glad to be back. I'm glad that the kidnappers lived up to their word and let me go. And I'm very
O embaixador satisfeito por voltar para casa 3 dias depois de ter sido capturado pela guerrilha.
Esse foi o fim do mais famoso sequestro feito pelos opositores da ditadura. Virou até clássico do cinema nacional.
E se a gente conseguir botar a mão no embaixador dos Estados Unidos, o muro de silêncio vai abaixo na hora.
Abre essa porta, porra!
Até aquela noite, o diplomata vinha sendo mantido refém de militantes da ALN, a Ação Libertadora Nacional, e do MR8, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Ele foi solto em troca da liberdade de 15 presos políticos e da divulgação de um manifesto contra o regime militar nas rádios e televisões.
Este ato não é um episódio isolado. Ele se soma aos inúmeros atos revolucionários já levados a cabo.
Episódio isolado. Não foi mesmo. A captura de diplomatas foi estratégia dos movimentos de esquerda no Brasil e na América Latina, em países muitas vezes mergulhados em ditaduras como aqui, sem liberdade de partido, de expressão, de manifestação, de imprensa, e com prisão, tortura, desaparecimentos.
Aqui no Brasil, depois do embaixador dos Estados Unidos, outros 3 diplomatas foram sequestrados. O cônsul do Japão em São Paulo, o embaixador da Alemanha.
Que o senhor embaixador Ehrenfried von Holleben voltou hoje são e salvo a sua...
O embaixador da Suíça.
O embaixador da Suíça, senhor Giovanni Enrico Bucher, exercendo suas funções nesta cidade desde 1966, foi vítima de um sequestro... Hoje
sabe o que os 4 diplomatas capturados pela guerrilha tinham em comum? Representavam os maiores parceiros comerciais do Brasil.
A ditadura militar, além de ter sido um período de tantas violações de direitos humanos e políticos, ela foi, para muitos também, uma oportunidade de negócio.
Dentro e fora do Brasil, a ditadura gerou lucro e teve apoio para se sustentar por 2 décadas. Teve bastante crédito na Praça Internacional e deixou marcas que duram até hoje. Oi, eu sou Sumaia Vilela.
E eu sou Eliane Gonçalves. E a gente está de volta na segunda temporada do Perdas e Danos, o podcast que destrincha a disputa pelo Brasil, que seria construído antes do golpe de 64 e o que ficou no lugar.
Na primeira temporada, a gente contou quais políticas estavam ganhando espaço e que demandas sociais pipocavam nas ruas, até que o golpe passou por cima de tudo e instalou a ditadura. Agora é a vez de seguir o dinheiro. O bolo que a ditadura fez crescer encheu a barriga de quem?
Foi buscando resposta para essa pergunta que a gente se deparou com um tipo de engrenagem que a gente não sabia que existia. Quer dizer, a gente até tinha ideia, tá? Mas não sabia exatamente como ela era. Sabe um relógio? A gente vê os ponteiros girando, né? Mas o que a gente não vê são as engrenagens que fazem tudo acontecer. Pois é, de repente, a gente percebeu que estava olhando um relógio por trás, pelo avesso dele. Mas não um relógio qualquer. Um relógio suíço.
uma galinha dos ovos de ouro.
Isso aí é o verbo fundamental do modelo econômico da ditadura.
Uma exploração sem limites.
Pagamentos propinos.
Como eles invadem a fábrica.
Bomba de gás lacrimogêneo.
Grandes obras da saúde.
Lucrou.
Isentou.
Censurou.
Reprimiu.
Torturou.
Faturou.
Negociou.
Financiou.
Espionou.
Achatou.
Corrompeu.
Destruiu.
Golpe de 64. Perdas e danos.
Segunda temporada, passado leiloado.
Vamos repetir aqui a lista dos países dos diplomatas capturados pelos movimentos de oposição à ditadura. A lista dos maiores parceiros comerciais do Brasil. Para a gente não se perder. Estados Unidos, Japão, Alemanha e Suíça.
Você está se perguntando o que é a Suíça, aquele país cercado de Europa por todos os lados, menor que o Espírito Santo e famoso por sua neutralidade? Você não está sozinho. Nós também ficamos surpresas quando a gente descobriu isso.
Na verdade, as relações econômicas da Suíça com o Brasil começam em 1820, com as relações mesmo de importação de matéria-prima.
Essa é a Gabriela Lima.
Eu me chamo Gabriela, nasci em Natal, cresci em Natal, vim pra cá.
E pra cá é pra Suíça, tá?
Cresci aqui desde os meus 12 anos. Eu me formei aqui em Ciência Política e História também, na mesma universidade.
A Brasileirando, Universidade de Lausanne. Em suas pesquisas, Gabriela vasculhou o arquivo diplomático suíço dos bancos centrais da Suíça e do Brasil, da Câmara Suíço-Brasileira de Comércio, do IBGE, e foi devorando arquivos que ela jogou luz sobre dados de um país em que ser discreto é estratégia. De modo que nos anos de 1970, já em plena ditadura,
a Suíça já era o segundo maior investidor do Brasil. E daí a Alemanha ultrapassou e ficou essa guerra, esse vai e vem entre segundo e terceiro até o capital japonês entrar no Brasil, que virou, na verdade, o maior concorrente do capital suíço.
Em 1973, o investimento suíço no Brasil, o chamado IED, Investimento Estrangeiro Direto, foi de mais de 1 bilhão de francos suíços, quase 3 vezes o PIB brasileiro na época. Em 1977, 4 anos depois, já era mais do que o dobro disso, 2 bilhões e 300 milhões de francos suíços.
Se a gente dividir pelo número da população e saber por pessoa quanto é o investimento, a Suíça não é só o primeiro, mas o investimento suíço é maior do que os 9 outros maiores investidores, tudo somado.
De novo os números. Nos anos 70, a Suíça tinha cerca de 7 milhões de habitantes. Dividindo o total de investimento do país em solo brasileiro pelo total da população de lá, dá uma média de 190 dólares por pessoa. Isso é 8 vezes mais que o volume de investimento per capita da Alemanha.
Esses dados todos estão no livro da Gabriela, Don't Miss the Bus. Numa tradução livre, algo como Não Perca o Bonde. Apesar do título em inglês, o livro foi publicado em francês e, infelizmente, ainda não foi traduzido para o português.
E nos anos 70, as exportações da Suíça para o Brasil, 10 anos depois do golpe, elas vão aumentar de quase 300%. Então, é uma coisa muito, assim, é demais, é excessivo.
Don't miss the bus. Não perca o bonde. Não deixe o cavalo arriado passar. Mantras de um mundo corporativo sedento de oportunidades.
A Suíça aproveitou, as empresas suíças se aproveitaram de tudo que a ditadura tinha que oferecer. As multinacionais suíças chegam e, para favorecer esse processo, tinha muitas políticas, por exemplo, fiscais, quer dizer, não pagam impostos às empresas que vêm durante os 10 primeiros anos. Não paga imposto sobre a remessa de lucros. E tem a questão da mão de obra. O clima de, vamos dizer, paz social, né, que a gente fala. Que é gelo de salário, é um movimento operário fraco, criminalização do movimento social, da oposição, da esquerda, dos sindicatos, do movimento estudantil, tudo isso. Que era muito importante para os suíços, porque dava uma confiança no parceiro brasileiro.
Esse é Jean-Pierre Goretta, repórter da RTS, que é a empresa de rádio e TV pública da Suíça.
Ça varie entre les différents endroits. Ici, à Rio, c'est 100,
São Catovenef Cruzeiro, Pamor.
E ele está entrevistando Anton von Salles, diretor no escritório do Rio de Janeiro de uma multinacional suíça do setor químico e também presidente da Câmara de Comércio da Suíça no Brasil. Essa entrevista foi em dezembro de 1970. E a primeira pergunta do repórter, o Jean-Pierre, foi...
Qual é o salário mínimo
aqui? Qual o salário mínimo aqui no Brasil?
Isso varia entre os diferentes lugares. Aqui no Rio, são 189 cruzeiros por mês.
Só com 170 francos não é possível viver no Brasil, né?
É relativo, porque as necessidades são totalmente diferentes. Você não tem o frio. Eles têm casas. Podem ser casas relativamente primitivas, suficientes para a natureza do país. Mas certamente concordo com você que é bastante baixo.
Salários baixos porque a natureza do país permite casas primitivas. Na entrevista, von Salles não explica o que ele quer dizer com isso. Mas não dá para esquecer que o tal milagre econômico da ditadura coincide com o crescimento da maior parte das favelas do país.
Gabriela fez um cálculo que mostra como era vantajoso para as empresas suíças se estabelecerem no Brasil naquela época.
Eu tentei fazer uma estimação de quanto as 14 maiores multinacionais suíças no Brasil, em 1971, conseguiram faturar com a mão de obra da classe operária brasileira. E eu comparei a evolução do salário que eles ganhavam ao salário que eles pagavam para os operários suíços, que era, no caso, quase o dobro. Então, eu cheguei a 80 milhões de francos só em 1971 para 14 empresas.
Para não deixar dúvida, em média aqui no país, os operários dessas empresas ganhavam por hora pouco mais da metade dos suíços, 57% para ser mais exata.
Comparando com os operários sem qualificação, a diferença era ainda maior. Um suíço ganhava 5 vezes mais que um brasileiro. E olha, esse tipo de trabalhador sem a mão de obra qualificada, ele era quase 30% do total nas subsidiárias suíças aqui no Brasil.
Como diria o empresário von Salles.
Porque desde a Revolução não temos mais greve. A produção está caminhando e o país pode se desenvolver.
Sem greve, não porque não precisava, né? Porque não podia. Salários baixos, sem direitos e sem ter como reivindicar.
Finalmente, resumo, você como suíço, se sente confortável nessa sociedade brasileira? Nesse regime político?
Certamente. É justamente a liberdade para a grandeza e a liberdade que temos aqui.
Liberdade para o lucro num cenário em que prisões arbitrárias, torturas eram tratadas como um detalhe.
Ainda tem gente presa, ainda tem tortura no Brasil, né?
Parece que sim. Mas isso você tem em todos os países, nesses casos.
E quem também estava em cena eram outros personagens suíços, só que esses bem mais famosos. Os bancos, figuras centrais nesse sistema de ganha-ganha dos financiamentos e grandes projetos de infraestrutura.
As empresas suíças e os bancos, eles estavam muito focados nos megaprojetos da ditadura. Então, eles participaram no financiamento das centrais elétricas e hidrelétricas, em particular a central de Itaipu, e todas as outras que vieram antes. A construção da BR Transamazônica também eles participaram, da ponte que vai do Rio a Niterói. Então, tudo isso foram projetos que eram financiados pela Suíça.
Ganhavam, portanto, com os juros, mas tem lucro na outra ponta do negócio.
Tem um esquema que faz com que as empresas e os bancos suíços eles avançavam de mãos dadas. Que chamam os créditos ligados, que os bancos suíços, eles davam os créditos para a ditadura, para as empresas fazerem as ruas, as pontes, as centrais elétricas, mas a condição do crédito era que com esse dinheiro eles tinham que importar o material das empresas suíças. Ou seja, o cimento que a gente vai usar para construir vai ter que ser um cimento importado de uma empresa suíça. As máquinas para construir o metrô de São Paulo, por exemplo, ok, vamos emprestar o dinheiro, mas com o dinheiro vocês vão ter que importar as máquinas suíças. Então, era com isso, era um movimento de avanço do capital financeiro e do capital industrial.
Bom, com crédito na praça, a ditadura conseguiu aplicar seu projeto de modernização e ficou bem na fita. Imagem positiva, sabe? Milagre econômico.
Todos juntos vamos crescer.
Tem uma expressão usada por pesquisadores que tentaram entender como funcionou essa cooperação econômica dos países ricos com as ditaduras na América Latina: barganha autoritária. Um desses especialistas é o Marcelo Torelli.
Quando você vê que atores relevantes decidem apoiar um regime autoritário porque tem um benefício econômico decorrente. E aí a gente trabalhou isso em várias camadas.
O Marcelo já tinha lidado com esse tema 10 anos atrás. A pesquisa dele é fruto do trabalho na Comissão de Anistia. E essa história vai voltar com mais detalhes nos próximos episódios, tá? Por enquanto, a gente traz ele aqui para explicar como funciona essa troca.
A gente começou estudando como o gradual endividamento do Estado brasileiro com financiadores internacionais serviu para enriquecer o setor industrial. Então, a gente vê aí que, especialmente final dos anos 60... e início dos anos 70, os anos do milagre econômico, o Estado brasileiro se endivida para alavancar o setor privado. O setor privado, especialmente a indústria e o setor de finanças, se desenvolve, e você vê que esse financiamento externo, ele financiou tanto a política industrial quanto a política de repressão. Existe uma crise decorrente do hiperendividamento do Estado, mas nessa hora o Estado brasileiro assume a dívida e o setor privado o desenvolvimento, fica com os lucros. E quem pagou essa dívida a partir dos anos 80 foi o coletivo da sociedade, porque essa era uma dívida soberana do Estado brasileiro.
Lembram do bordão da ditadura? Fazer crescer o bolo para depois dividir.
Mas no Brasil nunca houve divisão. Então você vê que realmente no final dos anos 60 e anos 70, você cria um parque industrial, mas esse parque industrial concentra riqueza. O Brasil passa a ser um país com a renda cada vez mais concentrada, e isso nunca se desconcentra depois. Então isso serviu para enriquecer uma elite.
Bom, voltando ao milagre econômico e à imagem do Brasil lá fora.
Para vender uma ideia positiva do Brasil em plena ditadura, montaram uma vitrine enfeitada com futebol e arte.
Porque o movimento de solidariedade internacional aqui na Suíça foi muito forte, né, nesses anos, contra a ditadura de Pinochet, no Chile e tal também. E eles estavam muito vinculados com solidariedade com o Brasil. E a comunidade empresarial que tem interesses no Brasil aqui na Suíça, eles organizavam jornadas culturais de futebol, de música, de arte, de tudo brasileiro, jornadas econômicas, jornadas políticas, para divulgar uma imagem positiva do Brasil, para ganhar a opinião pública na Suíça sobre a ditadura. Então, eles convidavam pessoas como Roberto Campos, por exemplo, que veio várias vezes aqui para dar palestras nos bancos de universidades.
Roberto Campos, ex-ministro do Planejamento da Ditadura. A gente falou dele na primeira temporada, ouve lá depois.
Os Dias Suíços Brasileiros foi um desses eventos que a Gabriela falou. Quem encerrou o evento foi o presidente da Câmara Brasil-Suíça. O nome dele era François Lugueon e o discurso de encerramento está transcrito em um boletim desses empresários. Esse discurso deixa bem claro qual era o empenho do empresariado suíço na defesa do regime militar.
O Brasil venceu pela firmeza, pela lealdade do seu atual governo, pela confiança mundial. A propaganda venenosa que tem sido praticada contra ele é lamentável, infundada e maliciosa. Cabe a nós, verdadeiros amigos do Brasil, saber como refutar tais ataques. Sempre haverá manifestantes, mas para nós, queremos afirmar a nossa fé e a nossa confiança neste grande país, nos amigos que lá temos, nos negócios que temos lá desenvolvido.
Mas você percebeu quando a Gabriela falou de movimentos de solidariedade que começavam a atrapalhar os planos de quem lucrava com os regimes autoritários?
Porque eles viam que esses movimentos de solidariedade estavam colocando em perigo os interesses deles no Brasil, porque eles iam pedir, em um certo momento, como fizeram na África do Sul, um boicote.
Pois é, a vitrine positiva que tentavam construir do Brasil começava a trincar com a ajuda de um personagem que entra na história junto com o embaixador da Suíça. Na verdade, um ano antes, em setembro de 69.
E esse personagem entra na história não com sequestro. mas com uma prisão, que vem depois de um AVC.
Tinha uma situação que era nova e que eu fiquei sabendo dela muito antes, quer dizer, de ser publicada e de começar a circular, que foi o piripaque lá, o AVC que o presidente Costa Silva teve. O Costa Silva teve um AVC e os milicos esconderam esse fato durante alguns dias.
Quem descobriu o segredo que determinaria não só a continuidade, mas o endurecimento da ditadura, era um estudante universitário de Química no Rio de Janeiro. Naquela altura, presidente da UNE, perseguido pela ditadura e que vivia se escondendo da repressão.
E eu fiquei sabendo no primeiro dia, por uma coincidência, que eu tinha um primo da minha mãe, era considerado o melhor neurocirurgião do Rio de Janeiro, o Niemeyer. E ele morava em Botafogo, eu voltei mesmo a me esconder na casa dele.
Um Niemeyer que estava sendo procurado para atender o ditador Arthur da Costa e Silva. O segredo foi compartilhado com um Niemeyer. Tá, mas não o comunista Oscar, tá? O arquiteto. Foi com o irmão dele, Paulo, o neurocirurgião famoso.
E calhou. Do presidente da UNE tá escondido no apartamento do Paulo bem na hora em que foram buscar o médico para atender o ditador.
Carros dos oficiais vieram procurá-lo e gerou um pânico na casa, porque o pessoal achou que ele estava ali para me prender. E, na verdade, ele estava ali para levar o Paulo. Eu cheguei e disse, o que o Paulo fez para ser preso? Aí a mulher dele chegou e disse, não, eu tenho a impressão que alguém está passando mal. E levaram ele como médico, não como preso. Aí ele foi, quando ele voltou, ele disse, Costa Silva teve um piripaque, não vai voltar, entende? E os caras estão discutindo uma junta militar. Eles não vão deixar o vice-presidente, que era um civil, que era o Pedro Aleixo, assumir.
Essa era uma informação valiosa, já que podia antecipar a sucessão de Costa e Silva, o que acabou acontecendo mesmo.
O presidente Arthur da Costa e Silva sofreu uma crise circulatória com manifestação neurológica que lhe impõe repouso absoluto.
E eu, com essa informação na mão, eu lembro que eu, no dia seguinte eu saí e fui procurar um aparelho, um apartamento onde moravam vários militantes do partido.
O Partido Ação Popular, a AP, e aparelho era o nome dado para os esconderijos de quem era perseguido pelos militares.
Quando eu cheguei lá, tinha caído. Eu entrei sem tomar nenhuma precaução. O pessoal, inclusive, tinha feito todas as recomendações corretas.
De tão afoito para contar sobre o AVC do Costa e Silva, ele baixou a guarda.
Tinha um sistema de aviso simples, que era o seguinte, o apartamento caísse, os caras penduravam uma toalha na janela para secar. E eles tinham posto. O pessoal que foi preso, já estava preso no apartamento, já tinha posto. Eu não vi. Eu desci do táxi inteiro, edifício. Aí ali não tinha elevador, eram quatro andares, eu subi a pé. Mas o mesmo que eu fui chegando lá em cima, eu fiquei com aquela sensação de que eu tinha feito uma cagada. Eu tinha que ter olhado se tinha alguma coisa, não cumpri as regras. E quando eu cheguei na porta, em vez de bater a campainha, eu botei o ouvido na porta. Aí eu já ouvi o cara falando, já revistou o quarto, não sei o quê. Ih, caiu. Aí eu me livrei de um molho de chaves onde estavam todos os aparelhos que eu tinha pelo Rio de Janeiro à porta. Eu ainda tentei entrar no apartamento do primeiro andar. E aí os caras me pegaram.
O segredo do AVC do general nunca chegou a ser dividido. Ele foi preso e torturado.
Agora a gente fecha esse parênteses e volta para 1970, lá para o dia do sequestro do embaixador da Suíça.
O embaixador da Suíça, senhor Giovanni Enrico Bucher, exercendo suas funções nesta cidade desde 1966, foi vítima de um sequestro hoje de manhã.
Giovanni Bucher. Eu acho que a pronúncia é essa mesmo, tá? Ele foi o último, mas também o mais longo dos sequestros.
Eu sou o embaixador da Suíça.
É isso mesmo que nós queremos. Isso é uma ação revolucionária. Vamos, vamos, vamos.
Exatamente 47 dias de uma negociação que começou em dezembro de 1970, quando o embaixador foi capturado pela VPR. Você já deve ter ouvido falar da pessoa que comandou essa ação. Carlos Lamarca, o militar que desertou do exército para se opor à ditadura.
Os terroristas exigem 70 presos em troca do embaixador suíço. Tudo indica que quem comandou a ação foi o ex-capitão Carlos Lamarca. Ele é uma afronta ao exército brasileiro. Acabar com ele é uma questão de honra.
Esse é um trechinho do filme Lamarca.
Foi uma negociação dura. Logo de cara, os militares não aceitaram as exigências da VPR. A libertação de 70 presos políticos, a divulgação de um manifesto, o congelamento de preços e a liberação das catracas nos trens do Rio de Janeiro.
Giovanni Burrer era o quarto diplomata capturado e os militares estavam dispostos a não ceder. Aí, os guerrilheiros ameaçaram matar o embaixador.
Ali havia um dilema muito grande, porque a maior parte da organização queria executá-lo, porque a ditadura não tinha aceito soltar todos os presos políticos que a gente queria que fossem libertados.
Alfredo Sirkis tinha 19 anos.
E a perspectiva de assassinar aquele homem ali, carne e osso, uma pessoa afável, agradável, que eu tinha conseguido desenvolver até uma certa amizade, me enchia de horror. Graças a Deus eu consegui convencer o nosso comandante, que era o Carlos Lamarca, de que aquilo era uma loucura, que ia ser altamente prejudicial politicamente.
Sirkis morreu em 2020 em um acidente de carro. Esse áudio é de 2017, quando foi entrevistado pelo jornalista Bruno Torturra.
Bom, os 70 presos políticos foram colocados num avião para o Chile. Era janeiro de 1971. E isso foi um divisor de águas. Eles estavam livres para contar o que acontecia nos porões da ditadura no Brasil.
Só depois de confirmado que os presos estavam fora do Brasil é que Giovanni Burrer foi solto. O fim desse filme é o começo de outro. A repressão foi para cima de qualquer pessoa que pudesse dar informações sobre Lamarca. Até do ex-deputado Rubens Paiva, que foi preso e morto pela ditadura. Essa história o Brasil conhece bem.
É preciso dar um jeito, meu amigo.
Então, por isso que foi, enfim, o sequestro de embaixador estava sendo usado pelos grupos revolucionários, e foi por isso que a Suíça foi escolhida também, né, justamente pela importância dos interesses econômicos suíços nesse momento.
Essa é a Gaelle.
Me chamo Gaelle Skier, eu sou suíça, eu me formei em História e Ciência Política na Universidade de Lausanne, então na Suíça, onde eu estudei as relações econômicas e políticas entre a Suíça e o Brasil em torno do golpe.
E ela traz mais detalhes sobre o sequestro.
Foi um momento um pouco tenso, né, para a diplomacia suíça, porque justamente eles não têm muito poder sobre como tratar esse caso, mas eles decidem, né, o governo ele decide confiar totalmente no governo brasileiro para resolver essa questão de como fazer as pesquisas, né, de onde está o embaixador, enfim, como fazer a negociação. E também é um momento que tem muitos debates justamente na imprensa suíça, porque tem o caso de estudantes binacionais ou suíços que foram presos pela ditadura em movimentos estudantis, inclusive um que foi torturado no Rio de Janeiro, Jean-Marc Van der Weyl.
Justamente o estudante de química preso quando tentava avisar que Costa e Silva tinha sofrido um AVC.
Como fala seu nome?
Sei que a aula inteira trouxe a Zé, é uma mistura de francês com alemão, né? Jean-Marc, é Jean-Marc, que é o prenome, e o sobrenome é Van der Weyl.
Ele entrou na lista dos 70 por um fio, ou melhor, por meia nacionalidade.
Como é que eu saí no último sequestro? Quem me contou essa história em detalhes foi o Alfredo Sirkis. Ele propôs o meu nome com o presidente da Uni, um grupo que fez o sequestro, sei lá, 8 ou 10 pessoas, fizeram uma votação. E só o Sirkis votou pela minha saída, mas ninguém. Então ele apelou para o Lamarca, que era o chefão de tudo, que em última palavra era quem tinha decisão. Né? E o Lamarca decidiu a favor. E a justificativa dele foi a seguinte: não porque eu era presidente da ONU, é porque eu era meio suíço. Ele diz assim: nós estamos sequestrando o embaixador suíço, sequestramos o seu representante no Brasil, nós estamos soltando um suíço que estava preso no Brasil. Então, para fazer um gesto, digamos assim, de relações públicas para com o público suíço, eu acabei entrando nessa lista. E era um patinho feio no grupo dos 70.
Um estudante suíço-brasileiro nos porões da ditadura, com sobrenome de família importante na Suíça, que indicava um certo status de nobreza.
Mas Jean nasceu mesmo no Brasil, no Rio de Janeiro, o pai dele é que era suíço. E essa origem, que tirou ele da prisão, também abriu a porta para uma campanha que abalou a imagem do regime.
Quando eu cheguei no Chile, o governo suíço foi até muito expedito. A gente acabou de desembarcar, aí os caras me chamam pelo alto-falante. Lá, então, aí eu disse, olha, aqui está um cônsul suíço que está querendo falar com você. Aí o cara dirigiu a mim e disse, olha, quando você quiser, você pode ir à embaixada, porque você tem direito ao passaporte suíço. 2 dias depois, eu fui na embaixada, o cara me deu passaporte na hora.
Um passaporte suíço na mão e uma porta aberta para a Europa.
Estou pensando em ir para a Europa e fazer uma campanha de denúncia da tortura, dos assassinatos de presos políticos. Acho que isso é uma coisa que pode ter um efeito positivo, pressão internacional sobre a ditadura militar.
Foi assim que começou uma série de palestras e entrevistas do estudante suíço, trocado pelo embaixador suíço, denunciando o que acontecia aqui no Brasil.
Jean-Marc Van der Weide, preconisez-vous déjà l'action violente?
Mas, Jean-Marc Van der Weide, o senhor já defendia a ação violenta há 4 ou 5 anos? Ou só escolheu essa forma de luta mais tarde?
Nós não escolhemos a forma violenta de luta. Ela nos foi imposta pelo regime. Obviamente, se pudéssemos adotar uma forma de transformação do regime atual por meios pacíficos, por meios eleitorais, seria, sem dúvida, muito melhor para todos. A repressão, a violência policial e o terror que o governo está trazendo à população brasileira estão tornando terrivelmente difícil se organizar e se manifestar. Não há manifestações de rua ou manifestações abertas contra o governo, o que deixa as pessoas sem voz.
Manifestação aberta, enfim, contra o governo, que deixa as pessoas sem.
Fui torturado 4 dias, sem arrêt, presque. Je n'ai pas sorti de la.
Fui torturado por 4 dias, quase sem parar. Não saí da câmara de tortura.
Que tipo de tortura?
Pau de arara. Você é pendurado pelos pés, pelas mãos e de cabeça para baixo. Nessa posição, aplicavam choques e outras coisas por todo o meu corpo. Golpes com cacetete. E o que também é chamado de telefone. Golpes simultâneos com as mãos nas minhas orelhas. Isso causou uma ruptura no meu tímpano direito, da qual, felizmente, me recuperei bastante. Mas também o que se chama de tortura hidráulica. Por um tempo, eles forçaram água no meu nariz. Além disso, a outra forma são as queimaduras. Como se diz isso? Eles queimam as pessoas com cigarros.
Ele fez essas denúncias na Suíça, na Europa inteira, nos Estados Unidos, Canadá.
Mas eu falei na televisão, falei em programas que eram bem conhecidos na época. Uma hora de entrevista na televisão, de programa de debates.
Denúncias que incomodavam o governo suíço.
E esses eventos eram monitorados pela polícia.
Em suas pesquisas, Gaëlle localizou um relatório da polícia suíça que mostra a vigilância sobre os passos de Jean e outros ativistas que criticavam não só a ditadura brasileira, mas também desciam a lenha no capital suíço, que ajudava a financiar a opressão por aqui.
É a transcrição de uma palestra do Jean em um desses encontros com ativistas na maratona que ele enfrentou para mostrar o que acontecia nos porões brasileiros. Foi em março de 1971. Nós selecionamos vários trechos. É longo, mas vale a pena ouvir.
Bom, vamos ao relatório da polícia.
Há uma frase que é souvent repetida no centro de tortura de São Paulo.
Há uma frase que é frequentemente repetida no centro de tortura de São Paulo. É preciso primeiro passar todo o povo brasileiro pelo pau de arara para saber quem é patriota e quem não é. É a teoria de que a verdade só vem da tortura. Não há limitação no Brasil quanto às pessoas torturadas. Você pode ter crianças que são torturadas. Havia um menino que foi levado na mesma época que eu. Ele tinha 14 anos e tinha paralisia infantil. Ele foi torturado para fazer sua mãe falar, que também foi levada comigo. Ainda das Flores, onde fiquei na prisão durante 1 ano e 4 meses, lembro de 3 casos de prisioneiros que não foram torturados. Todos os outros foram torturados, em diferentes graus, mas ninguém escapa do chamado interrogatório preliminar. 3 a 4 horas de tortura no pau de arara, com choques elétricos, golpes de cacetete e todas as formas de violência que podem ser aplicadas para fazer alguém falar. Geralmente, os interrogatórios começavam com apenas uma pergunta: fale. Só isso, fale. Nós não sabemos o que temos que falar, mas é o começo. O mais geral, aterrorizar pessoas que são torturadas. mesmo que não tenham participação direta no movimento revolucionário, para preventivamente mostrar a elas os riscos de participar desse movimento. Eduardo Delice, da Ação Libertadora Nacional, que foi morto e massacrado sob tortura 2 meses após sua prisão, pois estava na lista para ser trocado por Burr. Não queriam deixá-lo sair da prisão. Então, ele foi torturado até a morte. Sua esposa foi levada para vê-lo e descrever sua condição física para outros prisioneiros.
Aqui a gente vai fazer um corte. É que Jean descreve em detalhes as condições de como foi encontrado Eduardo Colin Leite, conhecido como Bacuri, e não Eduardo Delice, como escreveu o policial suíço.
É tão violento que a esposa dele, a Denise Crispim, que também foi torturada quando estava grávida de 6 meses, não teve forças para falar quando foi depor na Corte Interamericana de Direitos Humanos em 2024.
Eu fui com meu sogro, o pai do Eduardo, e uma irmã dele. E fomos para o cemitério Areia Branca, em São Paulo. E chegando lá, encontramos um aparato policial enorme e meu sogro foi para reconhecer o corpo. E eu ia entrando junto. Eles me proibiram. Ele disse assim: não é nem teu marido, você é maziada. Você não é nem teu marido. E me empurraram, só os familiares. Aí eles trouxeram o corpo dele numa espécie de carrinho. E era numa condições não descrevíveis.
Voltando ao Jean, ele termina a descrição do assassinato de Bacuri assim.
Isso dá uma ideia do grau de violência e barbárie. Este não é um caso isolado.
Do degré de violência e de barbarismo. Ce n'est pas un cas isolé.
Naquele mesmo dia, no mesmo evento, quem também foi grampeado pela polícia foi o representante dos Jovens Progressistas de Vaud, região no sudoeste da Suíça, Jacques de Palen.
O fluxo de capitais é negativo para o Brasil. Para cada franco investido no Brasil, 3 francos voltam para a Suíça. É importante deixar claro que a ajuda da Suíça não é fraca nem insuficiente. Ela é nula. Na verdade, ela é negativa e prejudica a economia brasileira.
Outro trecho.
O Brasil permite lucros gigantescos. Muitas fábricas quitam os investimentos em 1 ou 2 anos. E isso implica em lucros de 50% a 100% ao ano. Isso extrapola todas as possibilidades ofertadas nos mercados europeu ou norte-americano, por exemplo.
Depois, ele passa a enumerar declarações públicas dos empresários suíços a respeito do regime autoritário brasileiro.
O governo que assumiu o poder em março de 1964 garantiu a estabilidade que a economia tem. Receptividade das autoridades. Simbiose entre a Suíça e a quinta maior economia. O país não só oferece um clima de segurança absoluta, permite avistar um futuro promissor, com confiança.
O ativista termina convidando os suíços a reagir.
É evidente que temos que partir para a ofensiva contra os investidores suíços que estão no Brasil. Temos que denunciar as práticas desses investidores a todo custo.
A íntegra desse relatório policial suíço, que está em francês, a gente disponibilizou na página do podcast lá na Rádio Agência Nacional, assim como outros documentos e arquivos que a gente localizou para esse podcast.
Para a HL, esse relatório é importante porque confirma que o governo suíço estava monitorando os ativistas brasileiros, mas também porque escancara que a Suíça não podia alegar que não sabia o que estava acontecendo no Brasil.
Do governo, a gente encontra em relatórios e em cartas que eles sabem que, por exemplo, a polícia em geral é muito violenta, que eles falam, né, da repressão, por exemplo, no momento do golpe. Eles têm um conhecimento, vamos dizer, do que está acontecendo.
De fato, existia um esforço diplomático para que as notícias do lado de cá não atrapalhassem os negócios do lado de lá. Jean não foi expulso, mas outros presos políticos que foram torturados não tiveram tanta sorte.
Apolônio de Carvalho e Landislau d'Ambor, que eram exilados na Argélia, eles estiveram na Suíça para denunciar os crimes cometidos pela ditadura. Mostraram as marcas da tortura na televisão, fizeram 2 conferências e defenderam a resistência armada contra o regime autoritário.
Tanto as declarações de Jean como as de Apolônio e Ladislau estremeceram as relações entre os dois países. A gente sabe disso porque encontramos correspondências diplomáticas confidenciais vindas tanto do Brasil como da Suíça. Os dois lados citam esses casos como um marco que poderia desandar a amizade lucrativa.
Após von der Weide ter concedido diversas entrevistas a jornais, o embaixador brasileiro, em nome de seu governo, expressou descontentamento e profunda decepção com o comportamento do terrorista von der Weide, em particular com o fato de suas atividades públicas, seus insultos e calúnias contra o governo brasileiro terem sido tolerados pelas autoridades suíças. O caso do cidadão de dupla nacionalidade Jean-Marc von der Weide é delicado em virtude da proteção que empresta às suas atividades sua segunda nacionalidade, suíça. Sob essa proteção é que pôde realizar duas conferências atacando o Brasil e a ordem vigente no país. Não apenas o caso dos dois terroristas brasileiros, mas também o de outros refugiados, levaram o assunto da liberdade de expressão desses indivíduos a ser debatida pelas câmaras federais. Formações do MRE para o senhor presidente da República, novembro de 1970. Assunto: campanha difamatória contra o Brasil. Terroristas brasileiros na Suíça. A rapidez com que as autoridades federais suíças decidiram expulsar do país os terroristas em questão parece-me dever-se à firmeza com que reclamamos do comportamento do governo suíço no caso e indicamos os danos que causaria às nossas relações políticas e econômicas.
Os dois ex-presos políticos foram expulsos do país e seus vistos cassados. O Estado suíço alegou quebra da neutralidade do país.
O que acabou gerando bastante repercussão de todo jeito. Porque, por acaso, Apolônio de Carvalho tinha lutado na Guerra Civil Espanhola contra o ditador Franco e era herói de guerra na França por atuar na resistência contra o nazismo de Hitler na Segunda Guerra Mundial. A ficha corrida de luta contra regimes opressores era longa.
Bom, mas desse caso, a gente já consegue ver que não era só o setor privado que estava empenhado na relação com a ditadura militar. O governo suíço, por meio do serviço diplomático, também estava participando.
E isso nos leva, mais uma vez, a um embaixador sequestrado. Não ao dia lá do sequestro, mas meses depois, em maio de 1971.
Relatório final do chefe da missão no Rio de Janeiro. Instrução número 722. Confidencial.
Encontramos no arquivo suíço um relatório do embaixador Burria, marcado na época como confidencial, e que tinha o futuro representante da Suíça no Brasil como destinatário. É um texto em alemão que a gente pediu para um jornalista da Alemanha, o Gerhard, ler para a gente.
Ele fala do caso dos brasileiros expulsos da Suíça, comemora a pacificação das relações e dá outras pistas de como funcionava essa engrenagem diplomática por dentro.
Após a minha libertação, mesmo nos círculos bem intencionados em relação à Suíça, a mim pessoalmente, havia o temor de que eu pudesse falar demais, como aconteceu com os que foram sequestrados anteriormente. Mas quando perceberam que minha atitude em relação ao Brasil continuava positiva, surgiu uma simpatia, uma gratidão quase eufóricas pela Suíça e por mim pessoalmente, que ainda persiste. As relações não poderiam estar melhores hoje.
O embaixador também descreve a situação dos três presos políticos suíços que ainda estavam detidos no Brasil.
E fala do melindre do governo brasileiro, que não estava gostando de ver as entranhas expostas no estrangeiro. Giovanni Burrer tenta desacreditar os relatos de tortura.
As autoridades brasileiras têm reagido de forma extremamente sensível nos últimos dois anos a tudo o que pode ser visto como interferência nos seus assuntos internos. Isso se deve, em parte, a relatos completamente falsos ou exagerados da imprensa internacional sobre o Brasil, assim como de certas organizações internacionais, especialmente no que diz respeito ao genocídio de indígenas, presos políticos e torturas.
Se o embaixador que estava saindo classificava as notícias como exageradas, o colega dele que veio depois falou totalmente ao contrário em uma correspondência em outubro de 73. O cônsul suíço no Rio, Marcel Guélat, escreve ao secretário-geral do Departamento de Política do Ministério das Relações Exteriores um documento chamado Tortura no Brasil. ele avisa de forma bem direta que o Estado brasileiro, de fato, cometia crimes.
Bien que la situation économique du Brésil accuse un redressement remarquable,
embora a situação econômica do Brasil esteja apresentando uma recuperação notável em contraste com os países vizinhos, é verdade que a ditadura militar pretende manter seu poder por meio de uma repressão duríssima. Isso é evidenciado pelas inúmeras condenações proferidas por tribunais militares contra indivíduos, em sua maioria pertencentes à elite intelectual e aos círculos estudantis. Assim como o DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, há muito conhecido por sua brutalidade, certas unidades do Exército agora responsáveis por investigar julgamentos envolvendo atividades subversivas, estão, por sua vez, começando a recorrer a vários métodos de tortura: abuso físico, queimaduras, eletrochoques, congelamento e etc. Dada a disciplina militar que impera nas tropas, parece-me improvável que esses fatos sejam ignorados nos mais altos escalões, a ponto de se levar a crer que o governo brasileiro mudou de ideia e aprova o uso da tortura, continuando, é claro, a negá-los.
Então, a Suíça sabia, mas nunca houve uma ruptura política ou econômica com a ditadura.
Negócios à parte, né, Sumaia? HL de novo.
Só que eles não veem as autoridades políticas, né? Não enxergam isso como uma coisa que eles podem ter influência. E também não como uma coisa que possa afetar a política de expansão econômica no país. O único medo, né, é mais da opinião pública.
Tem toda uma questão sobre o sentido da neutralidade suíça também, né? Que, na verdade, é um instrumento de expansão comercial e financeira.
A comunidade empresarial estrangeira e também suíça, ela vê o Brasil como um país, assim, chave para não cair no comunismo. Então, eles dizem, né? Se a gente perder o Brasil, já vamos perder a América Latina toda. Então, o Brasil é realmente visto como um país-chave.
Nós entramos em contato com o governo suíço por meio da embaixada no Brasil para entender como o país vê hoje o que aconteceu no passado.
Por escrito, a Suíça respondeu que, abre aspas, uma resposta detalhada exigiria análises que não são possíveis no âmbito da administração federal suíça, pois demandam pesquisas históricas aprofundadas. Fecha aspas. Mas disse que saúda a realização de estudos independentes e que esse tipo de trabalho contribui para compreender o passado e promover o debate.
A Suíça também destacou que o Brasil nunca foi objeto de sanções internacionais.
A gente colocou a íntegra da nota na página do podcast, em radioagencianacional.ebc.com.br.
Também procuramos a Câmara de Comércio Suíço Brasileira. Inicialmente, foi dada para a gente a oportunidade de consultar os arquivos em papel da organização e uma resposta foi prometida.
Mas, depois da gente detalhar as dúvidas por e-mail, foi respondido por telefone que o presidente da Câmara de Comércio não tinha sido localizado e, por isso, não autorizariam mais o acesso aos arquivos e não conseguiriam responder às perguntas. A negociação ocorreu durante os meses de fevereiro e março.
E vale uma explicação aqui. A gente escolheu a Suíça porque essa relação com a ditadura militar brasileira não é uma história conhecida, como é a dos Estados Unidos, da Alemanha. Mas nunca é demais lembrar. Não é um caso isolado.
Mas nesse episódio inteiro a gente fala do país. A gente quase não falou aqui dos nomes de quem fez negócio com a ditadura, né, Sumaia?
Então, Eliane, as empresas estão por todos os lados. Relógio suíço é só um símbolo. Vai muito além disso. De negociadores de commodities a farmacêuticas, da indústria alimentícia a maquinário para o setor elétrico.
Indústria de alimentos e setor elétrico. Aliás, esses dois ramos que parecem não ter nada em comum nos levam a empresas que se envolveram na trama da ditadura, mas que se mantêm invisíveis aos nossos olhos.
Foi ela que produziu os equipamentos para o metrô de São Paulo, por exemplo, bondinho do Rio. Eles contrataram uma pessoa que era proprietário de uma sociedade que se apresentava como um gabinete de relações públicas e era uma agência que coletava recursos das empresas para financiar as operações do DOI-CODE e, em troca disso, eles tinham informações sobre os trabalhadores.
No próximo episódio, a gente conta a história de como essas e outras multinacionais lucraram com a ditadura brasileira.
Essa é a segunda temporada do podcast Perdas e Danos, uma produção original da Rádio Agência Nacional, veículo da Empresa Brasil de Comunicação.
Os episódios são liberados todas as quartas-feiras no site da Rádio Agência Nacional e no seu tocador de podcast de preferência. Ah, e em Libras no YouTube.
Então já salva nosso perfil e não esquece de usar a ferramenta de avaliação da plataforma se você gostou do que ouviu até aqui. Isso nos ajuda a chegar em mais gente.
Esse podcast é idealizado e narrado por Eliane Gonçalves e Sumaia Vilela. Eu. A concepção de pauta dessa segunda temporada é minha. A Eliane desenhou a primeira temporada.
A nossa dobradinha segue em todas as etapas do projeto. Pesquisa histórica, produção, entrevistas, roteiro, montagem e pós-produção no geral.
A edição e divulgação nas plataformas é da Beatriz Arcoverde.
A identidade sonora do podcast e a sonoplastia do episódio foram feitas pelo Jailton Sodré, a partir de composições gentilmente cedidas pelo nosso colega, o Nelson Lin. E a voz da vinheta de Perdas e Danos é de Marli Arboleia.
Já a identidade visual e a arte são assinadas pela Caroline Ramos.
Thierry Lor e Raphaël Gendry fizeram as leituras dos documentos em francês. Gerhard Dilger, dos documentos em alemão que aparecem nesse episódio. Os documentos e as traduções para o português foram lidos por Alex Ribeiro, Edgar Matsuki, Lucas Por Deus Leon, Hilton Pimentel, Roberto Camargo e Daniel Melo.
A versão do episódio em Libras, divulgada no YouTube, é feita pela equipe da EBC.
Usamos material histórico do acervo da EBC, do Arquivo Nacional, da Rádio Jornal do Brasil, da TV GGN, da RTS, que é a rede de veículos públicos da Suíça, e do Centro de Pesquisa DODES, um instituto da Academia Suíça de Humanidades e Ciências Sociais. Também usamos trechos dos filmes O Que É Isso, Companheiro, de Bruno Barreto, La Marca, de Sérgio Rezende, e da série Ruas Rebeldes, de Bruno Torturra. Também usamos a música de Erasmo Carlos, tudo com fins jornalísticos.
Agradecemos a Ciro Grangeiro, Raico Fischer, Gaele, Isabela Vieira, Vitor Ribeiro, Carolina Pavanelli, Cibele Tenório, Guilherme Strozzi e Daniel Melo pela ajuda com contatos, informações e apoio em geral.
E principalmente, obrigada a você que nos ouviu até aqui. Se puder tirar um tempinho para contar o que achou do podcast, nossa, a gente agradece muito.
Por favor, deixe uma mensagem em ouvidoria@ebc.com.br ou no site ebc.com.br/ouvidoria. Também dá para fazer uma manifestação em Libras para o número 619-9862-1971. Tchau, até o próximo episódio.
Tchau.
Comece o seu dia com muita música, notícia e atitude. Mundo News. Nas primeiras horas do seu dia, as primeiras notícias do seu dial. Acompanhe os destaques que você precisa saber com o jeito Mundo Livre de informar. Os fatos mais importantes da sua cidade, os principais acontecimentos do Brasil e o que é assunto em todo o mundo. Enquetes criativas e as respostas divertidas da nação Mundo Livre. Mundo News te acorda com notícia e te desperta com muita música. Mundo News, de segunda a sexta, às 7 da manhã. Mundo Livre, sua atitude sonora.
Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP Com, Grupo Paranaense de Comunicação.
Revolved around the sun as he urged to the sun.
don't care.